Em nome de Deus, eu declaro aberta essa sessão. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do projeto de lei da do PPA no número 1054.
Projeto de lei de número 1054, de 5 de novembro de 2024. Dispõe sobre a inclusão, alteração de projeto de atividade na lei municipal número 906/2021 do plano plurianual do município de Figueira do Oeste para o quadriênio 2022-2025.
Feita a leitura do projeto, eu passo para a Comissão Justiça e Finanças.
Esse aí não, só o orçamento. Não, esse não.
Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do projeto de lei número 1055, da LDO.
Projeto de lei número 1055, de 5 de novembro de 2024. Dispõe sobre a inclusão, alteração de projeto de atividade na lei municipal de número 1028/2024, da lei de diretriz orçamentária do município de Figueira do Oeste para o exercício 2025.
Passo para a Comissão de Justiça e Finanças. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do projeto número 1053.
Projeto de lei municipal de número 1053, de 30 de setembro de 2024. Estima a receita e fixa a despesa do município de Figueira do Oeste para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências.
Passo para a Comissão de Justiça e Finanças. Logo em seguida, o secretário irá fazer a leitura do projeto de lei número 1057.
Projeto de lei de número 1057, de 25 de novembro de 2024. Dispõe sobre a inclusão, a alteração de projeto de atividade da lei municipal de número 987/2023/LDO/2024, da lei de diretriz orçamentária do município de Figueira do Oeste para o exercício 2024.
Passo para a Comissão de Justiça e Finanças. Sobre a questão dos projetos, tem alguém que quer falar sobre os projetos?
Bom dia a todos. Cumprimento o senhor vereador, senhora vereadora, por presente. Quero aqui, presidente, só falar aqui para o senhor, porque esse projeto já foi passado pela Câmara. E agora nós voltamos a passar o projeto de novo pela Câmara. Esse projeto já era para ser votado, representado de novo na segunda sessão, e não passou esse projeto na segunda sessão. O que tinha de passar é a retificação que pediu para fazer aqui na sessão. Esse é o projeto. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Nós estamos acabando o mandato de 2024. Qual a comissão que vai julgar esse projeto? Vai fazer o parecer desse projeto? Tem que ver aqui nessa casa, porque o povo precisa saber, tem que pegar aqui nessa casa o regimento para estar falando qual a comissão que vai fazer o parecer, porque aqui já vai ser outra comissão. Vai ser votado uma comissão provisória. E é esse mandato que está comandando agora. Então, gostaria que mostrasse isso para mim no regimento. Se o regimento falar que a outra comissão pode ser votada, e quero que lavre isso na ata, viu? É o que eu estou falando. Porque meu sentimento aqui não é um sentimento que, não vou votar. Porque se põe em votação aqui, eu assumo a minha responsabilidade para votar o projeto. As minhas palavras são essas, presidente. Muito obrigado.
Tem mais algum vereador que quer falar sobre a questão do outro projeto?
Eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus e frisar também aqui nessa casa, estamos aqui encerrando o mandato de 2024, faço parte da Comissão de Justiça, presidente da comissão, e não vai ser eu que vou dar o parecer, porque já vai partir para outro mandato, e no outro mandato vai ser uma comissão, vai eleger uma comissão, para que a Comissão de Finanças e de Justiça possa dar dando prosseguimento a esses projetos. Então, hoje, esse documento está sendo passado para a comissão, que eu faço parte, mas que, futuro, quem vai votar, provavelmente, talvez, nem eu vou fazer parte da comissão, porque vai ser eleita nova comissão, com novo vereador, vereadores que elegeu de primeiro mandato. Então, eu entendo dessa forma. Não vejo motivo por que não votar esse projeto. É um projeto que, quando fala em orçamento, quando fala em milhões, mas tem que ter milhões para gastar, tem que ter dinheiro, tem que arrecadar. Se não tiver milhões, não vai gastar milhões. Estão questionando aí uma questão, dobrar o orçamento. Orçamento é uma previsão. Tem que ter recurso, tem que arrecadar para gastar, senão não vai gastar. Então, essas são as minhas falas.
Peço a palavra, presidente, mais uma vez, para discutir sobre esse projeto. E passou agora de novo o projeto. Tem que passar mais uma vez em outra sessão ordinária. E o parecer, vereador Davi, nós aqui da comissão não podemos fazer esse parecer, porque vai ser outra comissão. Gostaria de procurar por assessor jurídico, porque está inteirando a segunda vez já que passou esse projeto. A comissão não poderia fazer esse parecer hoje?
Doutor Ronaldo, vou usar a tribuna.
Bom dia a todos. Estamos aqui para realizar a última sessão ordinária do ano de 2024, onde foi apresentado os projetos da alteração do PPA, LDO e orçamento. Senhores vereadores, até dia 31 de dezembro, à meia-noite, vocês são da comissão. Então, esse parecer pode ser feito hoje e amanhã até a meia-noite. A partir da meia-noite, 1º de janeiro de 2025, aí será a outra comissão que fará esse parecer, caso vocês não emitirem o parecer. Se vocês fazerem, vai valer o parecer de vocês. Se vocês não fazerem, vai ser eleita uma nova comissão para fazer esses pareceres, para os projetos serem votados na próxima sessão ordinária, que, se eu não me engano, será no dia 6 de janeiro de 2025.
Obrigado, doutor. Quer que lavre em ata, que nós vamos fazer o parecer hoje.
Só cumprimentando aqui, nós vamos fazer o parecer, correto. Nós queremos fazer o parecer. Na realidade, nós queríamos que o nosso parecer colocasse o documento em votação. Mas nós vamos fazer um parecer, quem vai votar esse parecer nosso são vereadores de primeiro mandato. Então, tem que entender isso, porque quando elege, toma posse, tem que eleger uma comissão que vai representar para votar os projetos. Então, vai ter validado, doutor, o nosso parecer?
Sim, sim. Todo documento feito dentro do período de mandato, ele é válido, né? Não é porque virou o ano que não vai ser válido esses pareceres. Vocês emitindo pareceres, na próxima sessão o projeto vem com os pareceres dessas comissões.
Bom dia a todos. Senhores vereadores, senhora vereadora, todos os ouvintes do nosso querido município de Figueirópolis do Oeste, o que eu quero dizer aqui sobre o LOA, Lei de Orçamento Anual, ela chegou nessa casa realmente, me parece que foi em agosto, por aí, e a gente entende que o orçamento que o Executivo envia para ser tramitado nesta casa de lei, ele tem que ter uma realidade de reajuste, né? O orçamento do ano de 2024 foi no valor de 34 milhões. E o orçamento que foi enviado a esta casa de leis foi de 59 milhões e 900 mil reais. E com direito a remanejamento de 30% sobre o orçamento. Então, a gente entende que, quando se diz remanejamento sobre todo o orçamento, está incluindo, inclusive, educação. E recurso de educação, de espécie alguma, pode ser remanejado. Então, foi, através do presidente dessa casa, o senhor Gessi, foi enviado um ofício ao senhor prefeito, pedindo para que se fizesse um orçamento mais enxuto, mais adequado e sem tanta mudança na LDO e no PPA, porque o PPA e a LDO já havia sido votado com validade até 31 de dezembro de 2025. Então, a gente pensava-se que o LOA também seria feito em cima disso. Não, mas está pedindo alteração no PPA, muitas alterações e muita alteração na Lei de Diretriz Orçamentária. E a gente pediu que fosse enviado para a gente o Prendav, e não foi enviado, para a gente ter uma noção exata de como a gente poderia estar fazendo as emendas, né, se acaso for o caso de fazer. E isso não foi bem explicado para a gente. E, dessa forma, a gente entende que, quando pede alteração no PPA e na LDO, aí o projeto tem que começar a tramitação normalmente, novamente, como se estivesse apresentando o LOA hoje pela primeira vez também, para depois ser analisado, votado, e, se tiver emendas, para ser analisada, para ser votada favorável ou contrário. E a gente entende que as comissões têm direito de fazer parecer, mas a gente tem também que esse parecer tem validade até 31 de dezembro, meia-noite. E, após isso, isso volta a ser tramitado na sessão de 6 de janeiro, e quem vai votar e dar parecer sobre esses projetos PPA, LDO e LOA é uma comissão que vai ser votada no dia da próxima, uma comissão representativa eleita com 3 vereadores. Muito obrigado a todos, meu bom dia.
Não, pode deixar não. Depois você volta. Deixa se tem algum vereador que quer falar depois.
Tem algum vereador que quer falar sobre o projeto?
Só quero falar, o vereador Anísio. Eu não estou entendendo mais essa Câmara de Vereadores. Nós de vereador. Eu escutei bem claro aqui. Eu escutei bem claro que o nosso assessor jurídico falou que vai valer o nosso parecer. Agora, o senhor me desculpa, vereador, que eu estava falando isso, mas eu escutei. E, mais uma vez, eu quero que lavre em ata. O nosso assessor jurídico falou que vai valer o nosso parecer. Se não tiver validade, não tem problema, mas eu escuto o nosso assessor jurídico. Muito obrigado.
Eu quero questionar, vereador, que nessa casa ela tem um regimento interno. E nós temos por obrigação de seguir o regimento interno. Com certeza, todos sabem que esse documento está irregular. Eu queria, secretário, que você lesse a minha solicitação que eu fiz ao Executivo, que ficasse lavrado em ata, que jamais eu, como presidente dessa casa, não tenho nenhum motivo de prejudicar o município. Mas aonde que, no meu conhecimento, esse documento está irregular? Essa alteração, ela está sendo abusiva. É porque nós já temos uma dotação de 59 milhões. E no processo que eles estão fazendo, está aumentando 75%. Então, foi entrado com o mandato de segurança sobre a questão desses projetos, e eu vou seguir o regimento da casa e seguir o processo que o juiz determinou, que eu deliberasse o documento. Não está mandando para mim pôr o documento, eu não vou pôr um documento em pauta errado. Esse documento está errado. Então, eu acho que todos têm que ter o bom senso. Cada um é responsável pelos seus atos, mas documento irregular não pode passar nessa casa, aonde que vem subfaturar o nosso município. E todo mundo sabe que o regimento da casa tem que ser seguido. Então, gente, não adianta ficar com mimimi, não. Vai ser o processo legal, dentro da lei, vai seguir dentro da lei. Então, secretário, eu peço que você faça a leitura, o que nós solicitamos, e lê também a parte do regimento da casa.
Figueira do Oeste, 25 de novembro de 2024. Ofício 94/2024. Considerando o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, o princípio da legalidade administrativa determina que a administração pública direta e indireta em todos os níveis de governo está estritamente vinculada à lei. Diferentemente dos particulares, que pode fazer tudo o que não é proibido, e poder público somente pode atuar nos limites autorizados por lei. Esse princípio é essencial para garantir a atuação ética, transparente e eficiente da administração pública, em conformidade com os princípios da moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade. Considerando os ensinamentos do professor Alessandro Mosa no seu livro de Direito Administrativo quanto ao conceito da administração pública, atualmente o termo administrativo público designa o conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da função administrativa, independentemente se são pertencentes ao poder público, ao legislativo, ao judiciário, ou a qualquer outro organismo estatal, como Ministério Público e Defensoria Pública. Considerando o ensinamento da Fernanda Mariela, encartado no livro Direito Administrativo, página 85, observando esse princípio, a administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina, instituindo-se a critério de subordinação à lei. Neste caso, a atividade administrativa deve não apenas ser exercida sem contraste com a lei, mas exclusiva só pode ser exercida nos termos da autorização contida no sistema legal. Também determina regras de reserva legal em sentido amplo ou do nada sem lei. Considerando a cronologia dos fatos, outrora houve enviado a esta Casa de Leis, os quais cito. Projeto de Lei de número 1053, Lei Orçamentária Anual 2025, protocolo nesta Casa em 30 de setembro de 2024, às 11 horas e 7 minutos, sob número 859. Projeto de Lei de número 1054/2025 dispõe sobre a inclusão ou alteração de projetividade na Lei de número 1055/2024 da Lei de Diretriz Orçamentária do Município de Figueira do Oeste para o GC 2025, protocolado nesta casa em 5 de novembro de 2024 às 11 horas sobre o número 863. Projeto de Lei de número 1055 dispõe sobre a inclusão, alteração de projetividade na Lei de número 1015/2024 da Lei de Diretriz Orçamentária do Município de Figueira do Oeste para o exercício de 2025, protocolo nesta casa em 6 de novembro e 2024, às 11 horas, sobre o número 864. Considerando a aprovação por unanimidade do projeto de lei de 1036/2024, nesta Casa de Lei, e sua posterior sanção pelo prefeito, nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, o referido projeto foi convertido na Lei de 1055/2024, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração do orçamento do município de Figueira do Oeste, para o exercício financeiro de 2025, além de prover outras providências correlatas. Considerando aqui a aprovação reflete o compromisso desta Casa com a construção de um orçamento público transparente, responsável e alinhado à necessidade da população, em observância aos princípios constitucionais e legais que regem o planejamento orçamentário, considerando que a Lei de número 1055/2024 estabelece as bases para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, orientando a aplicação dos recursos públicos de forma eficiente em consonância com a prioridade do município, outrora elencada pelo Poder Executivo. Considerando que o legislador federal, via lei complementar, nos termos do artigo 165 da Constituição, editou a Lei Complementar 101/2000, onde o mesmo institui o artigo 5º que o projeto de lei orçamentário anual é elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretriz orçamentária e com as normas desta lei complementar. Considerando que o município tem alegado em sua defesa administrativa perante o Ministério Público que, em algumas ocasiões, os vereadores não dedicam a devida atenção aos projetos em votação, resultando, por vez, na aprovação de projetos que, posteriormente, anteriormente, são objeto de denúncia apresentadas pelo próprio parlamentar. Tal situação evidencia que o Poder Executivo vem invocando a necessidade de maior rigor e atenção por parte do Poder Legislativo no exercício de suas funções. Considerando o conteúdo do ofício 351/2024, verifica-se que o Poder Executivo Municipal protocolou a Lei Orçamentária Anual, a LOA, já com alterações, descumprindo o disposto no artigo 5º da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Tal conduta caracteriza violação ao princípio da legalidade. Ao realizar modificações na proposta orçamentária, sem a devida apreciação e aprovação prévia do Poder Legislativo, como exige o processo legal. Considerando, ao fixar unilateralmente as alterações da LOA, antes da análise e deliberação legislativa, o Executivo não apenas desrespeita o princípio da separação de poderes, mas também compromete a transparência e a legitimidade do planejamento orçamentário. Ressalta-se que o devido processo legislativo é essencial para garantir que as decisões orçamentárias sejam tomadas de forma democrática, participativa e em conformidade com os preceitos legais. Considerando que é papel do Legislativo na análise e aprovação da lei orçamentária, a fim de assegurar a regularidade, a transparência e a conformidade das ações governamentais com a legislação vigente. Por meio desse ofício, dirijo-me a Vossa Excelência para devolver a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e solicitar que seja reenviada a essa Casa de Leis, devidamente ajustada, de acordo com o princípio da legalidade, obedecendo os requisitos aprovados no Plano Plurianual, PPA, e na Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, ambos já aprovados por este Poder Legislativo e com validade até 31 de dezembro de 2025. Aguardamos o envio da versão revisada para que possamos proceder com a devida análise e deliberação em respeito ao preceitos legais e à transparência no processo orçamentário. Anteciosamente, Gessis Pedro Mariano, presidente. Ao senhor Eduardo Fazine Vilhena, prefeito municipal de Figueira do Oeste.
Então, está aí a conclusão, né, aonde é que foi solicitado, foi pedido, e eles não acataram. Eles devolveram o processo, os orçamentos, da mesma forma que mandaram da primeira vez. Então, por isso que não teve uma explicação, e é um projeto que está votado em todo 2025. Então, gente, a legalidade, muitas das vezes, a gente escuta, muitas vezes, um pedido, deu um mandato de segurança, igual pediu isso aqui, desabornando essa casa, dizendo que os vereadores não prestam atenção nos projetos. Isso é mentira. Agora, se nenhum projeto que vem para essa casa, se ele não possa ser questionado, que ele não possa ser discutido, então não precisa ter a Câmara Municipal. Então, qualquer projeto que vem para essa casa, os vereadores apreciam o projeto, sim. Isso que foi falado aqui não convém com a verdade. Isso é um jeito de desclassificar os vereadores para ter vantagem. Então, isso não é correto. Então, está aqui o meu pedido, aonde que eu não achei por bem, né, desse projeto vir dessa formalidade, tendo um aumento de 75% em cima do orçamento do município. Então, eu quero dizer que, muitas das vezes, acontece algo que, às vezes, a gente não é ouvido. Mas, então, estou deixando aqui bem claro, está ficando lavrado em ata, que foi solicitado do prefeito, da sua equipe, para readequar aquele projeto, porque da forma que mandaram o projeto para essa casa, ele está irregular. Essa é a normalidade. Então, e outra coisa que eu quero deixar bem claro, essa casa tem um regimento, e o regimento tem que ser seguido. O regimento dessa casa, ele tem que ser seguido. E é a vida que segue. Então, essa é as minhas falas. Eu quero deixar bem claro, não é nenhuma intenção de prejudicar, mas a minha intenção é de fazer a coisa correta. E é o que eu estou fazendo. Então, estou respeitando o pedido do juiz, aonde que ele solicitou que eu deliberasse o projeto, é o que eu estou fazendo, passando os projetos para as comissões, para que faça os seus análises, para que possa entrar em pauta nas próximas sessões. Logo em seguida, eu declaro a ordem do dia. Na ordem do dia, eu coloco a ata em votação. Eu peço que o secretário leia o regimento da casa, por favor.
Em seguida, em obediência ao regimento interno, que determina que esses projetos têm que passar em pauta em duas sessões ordinárias. Ficamos aguardando os pareceres e na próxima sessão ordinária, dia 6/1/2025, com as eventuais emendas.
Logo em seguida, eu declaro a ordem do dia. Na ordem do dia, eu coloco a ata em votação. Quem concorda, se mantenha pela ordem. Quem não concorda, se manifeste. O mês está aprovado. Logo em seguida, vamos para as explicações pessoais. Eu concedo a palavra à vereadora Célia. Concedo a palavra ao vereador Geraldo.
Bom dia a todos. Cumprimento os senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Quero aqui, presidente, falar com Vossa Excelência, porque não estou entendendo esse regimento. Por que do regimento? O secretário fez a leitura do regimento aí agora. O projeto foi passado, foi analisado e passou o projeto dia 30 de setembro.
Foi entregue. Entregue dia 30 de setembro.
Isso, entrega 30 de setembro. E passou o projeto quando? Pois então, nós tivemos 6 sessões e nós não passamos o projeto outra vez. Passamos a primeira vez e não passou o projeto outra vez. E agora, nós colocamos os projetos, todos os projetos de novo para passar para as comissões. Se é legal ou ilegal, eu acredito que é legal. Mas a minha reclamação aqui... Não estou com mimimi, não, presidente. Aqui, eu discuto o meu trabalho nessa casa de lei. E o senhor, todos os vereadores, têm o mesmo direito de discutir. Votar, cada um tem a sua prerrogativa de votar. Vota ou não vota. E deixo bem claro aqui. Está tudo errado. Está tudo errado. Então, espero que nós vamos ter que passar outra vez a próxima gestão, porque agora passemos uma vez, passemos outra vez, não põe em votação. Aí vai vir a nova gestão, vai ter que voltar o trâmite tudo de novo, pelo que eu estou entendendo. Vai ter que passar numa sessão, passar na outra sessão, para ser votado. Então, eu não estou entendendo. Não tá uma coisa clara. Então, eu não estou aqui, volto a falar. Eu não tenho mimimi comigo, não. O que tiver de falar aqui nessa casa, eu falo. E tem a minha responsabilidade do que eu estou falando. Deixo bem claro aqui que o próximo mandato é outra comissão. Vai ser outra comissão. O nosso assessor falou que vai, nós vamos fazer o parecer, vai valer o nosso parecer. Então, Deus e já, eu já falo bem claro para vocês que não dá para entender. Porque o nosso regimento fala bem claro. Você passa o projeto, logo, na próxima sessão, passa de novo. E nós não fizemos isso. Não fizemos o nosso trabalho, que tem feito. Agora, eu fico muito aborrecido de falar de um vereador que está com mimimi. Eu não tenho mimimi comigo. Respeito a cada vereador aqui dessa casa. Com muito respeito. Discutimos o projeto, que nós temos que discutir. Essa é a norma, a nossa. Mas nós deixamos a desejar. Deixamos a desejar, porque já era para ter o parecer desses projetos, gente. Nós tivemos 6 sessões ordinárias. Deus o já, presidente. Muito obrigado.
Concedo a palavra, vereador Hernani.
Bom dia a todos. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por nos dar saúde, por nos dar força, para nós estar aqui em mais uma sessão. Pela primeira vez, eu vejo nessa casa dizer que o regimento dessa casa tem que seguir o regimento dessa casa. E gostaria de deixar bem claro aqui a todos os vereadores, eu não concordo com a fala que o doutor Ronaldo disse aqui, que nós podemos fazer o parecer e que vai valer o nosso parecer. Ano que vem é novo mandato. Eu falo que não vai valer o nosso parecer, até porque tem pessoa da comissão, que faz parte da comissão, que está deixando de ser vereador, que não vai ser vereador mais. Então, como que você vai votar nessa casa um parecer, sendo que o vereador já deixou de ser vereador, que faz parte da comissão? Eu concordo com a fala do vereador G. Está tudo errado. Desde quando esse projeto chegou nessa casa, foi feito e está fazendo tudo errado. A partir do ano que vem, nova gestão, é novo prefeito, é novos vereadores. Então, vamos ter que eleger uma comissão para dar prosseguimento a esse projeto. Essa sessão que nós estamos fazendo hoje não significa nada. Um parecer que nós vamos fazer, que nós estamos encerrando o mandato dia 31 de dezembro, não vai valer para nada. Eu concordo, igual o vereador G falou, foi feito tudo errado. Hoje o assessor dessa casa, que ele viu que tem que seguir o regimento, há quanto tempo nessa casa nunca foi falado em questão do regimento, tem que seguir o regimento. Então, hoje tem que seguir, porque já está findando o mandato e, a partir do ano que vem, é nova vida, é novo vereador, é nova gestão, mas eu acredito que vai dar tudo certo, se Deus quiser, a gente vai fazer as coisas funcionar. E não é por causa disso que o município vai parar. Quando fala em milhões dentro de um orçamento, precisa ter o dinheiro também. Não existe milhões sem ter o recurso. Então, não existe o prefeito gastar o dinheiro sem ter o dinheiro. Mas tudo bem. Chegou a esse ponto, né? E vamos esperar que o ano que vem que as coisas melhoram. Eu quero agradecer a cada pessoa, cada vereador dessa casa, agradecer o presidente da casa e todos os vereadores, todas as pessoas que fazem presente, o funcionário, o Vanildo, Sandra, todos os funcionários dessa casa. E eu quero desejar um feliz ano novo para todos. Que Deus dê saúde, que Deus dê força e que Deus ilumine o caminho de cada um de nós. Deixo aqui um abraço. A partir do ano que vem, a partir de quarta-feira, estamos aí prontos para trabalhar, para ajudar o prefeito a fazer uma gestão com igualdade, uma gestão com respeito ao povo e uma gestão sem marcação. Eu acredito no nosso prefeito. Eu acredito que nós vamos fazer um grande trabalho e vamos trazer melhor qualidade de vida para o nosso povo e atender aí todo mundo com igualdade. Fica aqui um abraço, que Deus abençoe cada um de nós e um feliz ano novo a todos nós.
Concedo a palavra ao vereador José Lucas. Desculpa. Conceda a palavra ao vereador Anísio Aparecido Pérez.
Meu bom dia a todos os ouvintes. Em nome de Deus, agradeço aí mais uma vez por estar participando de mais uma sessão ordinária nessa Casa de Leis. E eu quero dizer a todos, gente, que o nosso intuito aqui, o nosso interesse aqui, é botar projetos que vêm de anseio com a população e atender às demandas da população. Eu quero dizer que a gente tem aqui nessa Casa de Leis um assessor jurídico competente que conhece as leis. E tudo que a gente vota nessa Casa de Leis aqui, a gente vota seguindo o regimento. Não é somente hoje que a gente está votando usando o regimento. Todas as votações aqui, elas são deliberadas e apreciadas de acordo com o regimento. Onde o doutor Ronaldo disse que o parecer, se a Comissão de Finanças e Justiça quiser emitir esse parecer hoje, pode emitir, não tem problema. Ele vai ter validade até a próxima sessão, expirando ou não 31 de dezembro, mas vai passar por outro corpo de vereadores, né, que vai analisar se está de acordo ou não, se aprova ou se rejeita. Se rejeitar, aí vai passar por um parecer da comissão representativa, que vai dar o parecer para votar a LDO, o PPA e o LOA. Acontece que esse LOA, ele está aqui desde agosto, para setembro, já se passaram 5, 6 sessões realmente, mas o que o presidente pediu para o prefeito atender para colocar em votação não foi feito, que era para fazer a lei orçamentária em cima do PPA e da lei de diretriz orçamentária, que já estava aprovada e votada por essa Casa de Leis, com validade até 31 de dezembro de 2025, e não foi adequado. Então, quando não é adequado, que entra em pauta de tramitação, aí começa a contar um novo prazo. Começa um novo prazo. E, de fato, o PPA e a LDO não tinha sido apresentada aqui no plenário. Não tinha sido deliberado. Foi deliberado hoje. E, portanto, a gente tem que cumprir esse prazo regimental. E, certamente, haverá posse aí no dia 1º, dos novos vereadores, da nova vereadora, dos novos vereadores, e dia 6 de janeiro haverá novamente sessão ordinária, onde a gente vai estar debatendo e discutindo a deliberação e votação desses projetos, com possíveis emendas ou não. E acontecem muitas coisas no município que a gente é questionado aí, e a gente tenta corrigir, às vezes não consegue. Por que que acontecem licitações e às vezes não passa por essa Casa de Leis? Porque os vereadores já votou o orçamento, já deu as prerrogativas para o prefeito administrar da forma que for melhor conveniente, né? Tem muitas licitações rodando aí, acontecendo no município, que a gente não concorda. Eu quero citar aqui pelo menos duas, né? Essa da terceirização de funcionários aí, onde custa para o cofre dos municípios aí, funcionários até R$ 6.000, e o funcionário ganha R$ 2.000, R$ 1.800, R$ 1.900, né? Outra coisa que a gente nunca concordou com essas licitações para contratar prancha para o município que transporta essas máquinas pesadas aí, PC, custa R$ 180.000, R$ 190.000 ano. Então, ao longo de 8 anos, daria para comprar uma por ano. E até hoje, o município gastou muito dinheiro com isso e não tem uma prancha de propriedade do município. E a gente defende que o município invista nisso, que compre equipamento, que fique o município. E a sobra desses recursos vai para a saúde, vai para a educação, vai para a cirurgia, vai para a casa popular, que tem muito déficit de moradia aqui. Eu quero agradecer a Deus e dizer a todos que a gente vai trabalhar com firmeza e sempre pensando no bem-estar do município e sempre procurando um diálogo bom com o executivo para estar usando o recurso de forma justa em prol daquilo que realmente é necessário no nosso município. Muito obrigado e meu bom dia a todos.
Concedo a palavra ao vereador José Lucas.
Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, aos que faz presente aqui nessa Casa de Lei, ao Marcão, tiozinho. Aqui, eu sou presidente, gostaria de falar aqui, o vereador, muitos criticam, vem criticando, cada um de nós aqui tem um serviço prestado, um recurso que buscou. Eu vejo muita gente, quanto cobra, muitas das vezes quando ele cobra essas estradas, uns, né, fala, outros vai lá e defende, coloca culpa até na chuva, culpa até em Deus coloca. Eu já vi muitas pessoas falar. Eu quero aqui fazer uma cobrança ao senhor prefeito. Eu estive andando na comunidade de Santo Antônio, São Carlos. Várias valetas que solicitam uma retinha para tampar esse buraco, para não causar um acidente. Porque depois que acontecer, já era tarde. Três anos atrás, praticamente, ou dois anos, não me lembro a data certinho, teve uma fatalidade ali, ó, praticamente perto do mercado do Éder. Ninguém sabe o motivo, se foi um monte de terra, que levou uma vida, um rapaz tão jovem. Então, muitas vezes, quando o vereador vem aqui nessa tribuna cobrar, faz vídeo, mas tem um monte de pessoas criticando o vereador. O vereador, ele é o último, primeiro que fala, o último que fala, o primeiro que apanha. Ele quase não tem a voz ativa para nada. Em quase igual esse projeto. Um ano foi um valor. Agora, já esse ano, praticamente, já dobrou o valor. Então, nós queremos que o prefeito solicita um requerimento, que responde o ofício que encaminhou. Nós fizemos também um ofício, encaminhou para ele, questão ali da praça, sobre questão daquelas luzinhas de Natal. Várias cidades, município, tudo fez ali as suas comemorações, colocou ali, enfeitou, e aqui em Figueirópolis, nada. E recurso teve em quase em todos os municípios pelo Estado. Recurso teve. E aqui no município também nós temos recurso para fazer isso aí. Então, nós solicitou e não responde. Não responde o motivo, por que não foi feito. Está aquele parquinho ali, sempre gostava de levar meu filho lá, agora não levo mais. Não tem nem como brincar. E foi recurso de sobra dessa casa aqui, ó, que foi um recurso do vereador G. Recurso do vereador G, não. Uma sobra que o vereador G era o presidente na época. Nós, vereador. Mas era no seu mandato de presidente dessa casa. Então, tinha que fazer uma reforma e mostrar ali que foi o vereador aqui dessa casa de lei, foi uma sobra, uma economia, mas não faz nada disso. Ah, mas se eu tiver cobrança, não, ele está criticando, ele está atrapalhando o prefeito. É sempre assim. É o vereador que atrapalha o prefeito, está atrapalhando o prefeito. Então, a decisão cabe direito de cada um. Se nós estiver errado em alguma coisa, vai no judiciário. Busca o terceiro poder, vai no judiciário, denuncia. É simples. Aí nós leva a prova para o promotor. É simples. Então, quero aqui desejar um feliz ano novo a todos. Que Deus abençoe com muita alegria, amor, prosperidade. Muito obrigado.
Conceda a palavra, Marcelo José Dourados. Conceda a palavra ao vereador Marco Leite.
Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer ao Marcão, que estamos presentes aqui, o tiozinho também dali, presente. Dizer a cada um de vocês, cada um que vai assumir o mandato dia 1 de janeiro de 2025, eu serei que cada um tem um compromisso com essa casa de lei. Eu estou vendo aqui falar que é novos vereadores que vai assumir. Nem tanto vai assumir novos vereadores. Tem 6 vereadores aqui que voltou à reeleição. Tem mais um que trabalha no poder público. Todos dois trabalham no poder público. A outra que vai assumir é a mulher do presidente Sordado, que vai assumir a Câmara. Então, não vai vir muita novidade para essa casa de leis, não. E quer dizer, cada um que falou que é novos que vai entrar aqui, só que todos que vamos entrar aqui, que é pessoas que vai vir para aqui, vai vir com compromisso com a sociedade de Figueirópolis, com a região. Quando a cidade de Figueirópolis, estamos crescendo, está mostrando o seu talento, as outras cidades também estão crescendo junto. Que toda a cidade crescesse junto. Que vejo você, Marcão, durante o tempo que nós trabalhamos, você teve suas dignidades, você prestou seu trabalho, você pôs os jovens, você trabalhou jovem aí para fazer o trabalho correto. Eu nunca chegasse nessa tribuna que eu pudesse falar mal de você. Então, compromisso, nós todos vamos ter a partir do dia 1º de 25. Agora, o poder executivo, várias vezes, fez coisas que nem comunicava a nós, vereadores. Manda lá um documento pedindo resposta, às vezes nem aqui manda resposta. Só aqui que tem defeito, me pareça com o prefeito Eduardo está terminando o mandato pior do que o Lino, que o povo falava mal. Porque eu nunca vi, durante os anos que eu estou aqui, eu nunca vi vir uma liminar aqui para mandar em vereador aqui dentro dessa casa. Que dia que já entrou, durante 20 anos que eu estou aqui, vir uma liminar aqui para ser mandado? Outra coisa, tem várias pessoas aí, de grande escalão, falando que eu estou andando em mandato de vereador. Eu vou pedir cada um que anda falando essas coisas, me respeita. O meu voto é livre, eu voto em quem eu quiser e meu voto são para o povo de Figueirópolis. A defesa do povo de Figueirópolis. Não adianta vir que não tem. Todo mundo me conhece, sabe quem eu sou, sabe do trabalho que eu presto. E não precisa, o povo precisa de mim aqui. E eu também, às vezes, tenho uns 10% que eu preciso ficar aqui dentro. Mas também, se eu sair daqui, eu não vou passar fome também, não. Então, várias pessoas têm que parar de falar que eu ando em sacola preso na mão de vereador. E nem o vereador que manda em mim. Eu respeito todos, mas todos me tratam sério. E trata a nossa equipe que trabalha aqui dentro sério também. Nós temos que fazer consultar o nosso trabalho e o prefeito também tem que mandar vir trazer o povo aqui também para ser ouvido. Mandar um secretário ouvir nós, passar para nós o que estamos fazendo. Vai várias vezes que foi feito aqui nesse mandato aqui. Quem não foi contra o prefeito aqui dentro foi só eu. Porque eu não ando no gabinete dele andando, fazendo lá, beirando ele, puxando saco dele, não. Porque eu preciso puxar saco do prefeito, não. Só que tudo que veio aqui, precisava votar para ele, eu votei. Precisava de ajudar uma secretária dele, eu ajudava. Ajudei o que fosse necessário, eu ajudei esse prefeito durante o mandato dele. Que eu desejo boa sorte, ele indo embora do executivo, que eu desejo boa sorte. E desejo boa sorte também o prefeito que vai assumir dia 1º. Que esteja boa sorte no mandato dele, que seja com ele. Não vou ser adversário dele. Eu considero Figueirópolis todos como meus parentes, que eu não tenho parente de sangue aqui em Figueirópolis, mas eu tenho meu metro cumprido aqui em Figueirópolis. Vamos trabalhar juntos, gente, vamos respeitar, falar que o ano que vem vai ter outra comissão. Essa comissão será que é do diabo? Vai ser contra Figueirópolis, que vai virar um inferno? Não, nós estamos aqui para assumir o compromisso de Figueirópolis dia 1º. E o que for errado eu não vou acompanhar. Agora, o que for certo, eu vou votar. Vocês podem ter na certeza que eu vou votar o que é certo. Só que você contra o prefeito que vai assumir dia 1º, que passa a ser prefeito depois do dia 1º, o Mirim? Não, tem nada contra ele, não. Eu tenho conta se vir um projeto escrito errado. E se for fazer coisa errada também, não conte comigo. Não conta comigo. E aqui eu quero deixar meu abraço a todos, que a minha expressão sumessa. E que Deus proteja a cada um, doutor. Que nós tenha paz e você trabalha bem com nós, e todos que trabalham, a equipe dessa casa trabalha com nós e trabalha igual trabalhou nesse mandato agora. E muito obrigado a todos. Boa sorte.
Concedo a palavra ao vereador Paulo Sérgio Carmo. Eu solicito que o vice-presidente assuma a cadeira na presidência. Vamos usar a tribuna.
Concedo a palavra, presidente da casa.
Bom dia a todos. Mais uma vez, eu quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Eu quero, nesse momento, ressaltar, né, sobre a questão dos trabalhos do nosso município e dizer que o trabalho sempre foi prestado com muito respeito, com muita sinceridade dessa casa. Eu venho aqui nesse momento parabenizar, né, o trabalho que o nosso assessor jurídico tem feito nessa casa, e com certeza não tem nenhuma reclamação. Todos os projetos que foram discutidos através do doutor Ronaldo foi um trabalho voltado dentro da ética e dentro da dotação dessa casa. E todos os projetos, quando há algum questionamento, o doutor sempre tem dado respaldo dentro do regimento dessa casa. Então, gente, eu quero deixar aqui bem claro que tem que ter questionamento, sim. Que a Câmara tem que ter o seu respeito, sim. O prefeito tem que ter respeito por essa casa, sim. Porque todo procedimento que acontece no município vem para essa casa, é prestigiado e votado por essa casa. Então, não tem nenhum questionamento de perseguição. Muitas das vezes, muitos algo que os vereadores solicita, que o vereador cobra, ele não é respondido e não é compartilhado. Ora, para aí, quer dizer então que só a Câmara erra? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Quer dizer que o vereador só serve de saco de pancada? Vereador não pode ter sua opinião? Para que o vereador foi eleito? Ele foi eleito para quê? Para seguir tudo que o prefeito pede? Tudo que o prefeito manda? Eu acho que não. Eu acho que o povo não vota no vereador para ele seguir tudo que o prefeito pede para ele e ele fazer, não. O vereador foi eleito, o vereador é um poder independente, é um poder que tem que ser respeitado, porque quem colocou os vereadores aqui foi o povo, e qualquer opinião de qualquer vereador que está sentado nessa cadeira tem que ter respeito. Agora, olha aí, para aí, para aí. É que nunca foi seguido o regimento dessa casa? Não estou entendendo. O vereador disse aqui na tribuna, não estou entendendo. Porque todas as coisas que é feita aqui é pautado em cima do regimento. Então, gente, eu acho que cada um tem que respeitar o trabalho de cada um tem que respeitar a função de cada um. Eu sempre respeitei e vou continuar respeitando todos os funcionários dessa casa, de um modo geral. Cada um presta o seu serviço com muita responsabilidade, sem estar puxando nem para o lado A, nem para o lado B, e voltar sobre a questão do doutor Ronaldo. Sempre tem feito um excelente trabalho nessa casa. Praticamente todos os tempos que eu estive aqui nessa casa, o doutor Ronaldo foi o nosso advogado de responsabilidade. E qualquer questionamento que a gente tem dúvida, a gente sempre tem consultado com ele, e você pode ver, não tem nenhum vereador dessa casa que tenha um problema na justiça através dessa casa. Então, nós temos, sim, um assessor jurídico, doutor Ronaldo, com muita responsabilidade, e um advogado que presta o serviço para a sociedade, presta o serviço para essa casa. Eu só tenho que agradecer. Tem resolvido muitos questionamentos para a população, para mesmo para os meus eleitores, enfim, dessa casa, tem discutido, tem orientado. Então, nós temos que seguir o regimento dessa casa. E toda solicitação que o vereador fazer para o executivo, ele ter o respaldo, ele ser respondido. Porque se o prefeito está lá, quem votou foi o povo. E se o vereador está aqui, quem votou também foi o povo. Então, tem que ter esse respeito. Agora, o que eu quero dizer, tudo que tem no município, o prefeito não fez sozinho. Está equivocado. Porque tudo que foi feito dentro desse município tem a mão dessa casa. E eu quero ver e quero que qualquer questionamento, que dia que veio um projeto para essa casa que viesse representar a população, que os vereadores votou contra. Eu deixo esse desafio. Que dia que foi pedido suplementação, né, para adequar qualquer secretaria, que dia que os vereadores dessa casa votou contra? Então, não teve nada que viesse para essa casa, que mandasse o projeto para essa casa. Aqui não é todo mundo de um lado só. Tem vários partidos aqui. Então, quer dizer, se fosse uma coisa de perseguição, então muitas coisas aqui teriam que ser reprovado. E não foi reprovado nada.
que até enfim que foi mandado para essa casa. Agora, se vem um projeto que o vereador tem qualquer questão, que o vereador tem qualquer dúvida, tem que entrar com o mandato de segurança exigindo que o vereador vote na marra. Ninguém vai votar nada da pressão, não. Essa é a realidade da coisa. Então, quer dizer que o vereador, ele é obrigado, ele é massacrado, ele tem que votar uma coisa que ele não acha que é de acordo? Será que o vereador não tem esse direito? Será que o vereador não tem o direito de questionar? Então, eu paro para ver, e outra coisa, eu quero deixar bem claro, eu não tenho interesse em nenhum em prefeitura, eu não tenho nenhum meu dentro da prefeitura. Então, as coisas têm que ser voltadas para o povo, de um modo geral. Porque tudo que vir para essa casa, nessa gestão, na próxima gestão que vai vir, os vereadores que vão vir para aqui vai ser igual eu e qualquer um outro que está aqui. Porque a população confiou de colocar eles aqui. Pode ser presidente da comissão de finanças, presidente da comissão de educação, de qualquer sentido, qualquer um vereador que vir para essa casa, todos são competentes, sim. Então, gente, eu acho que nós temos que ter o bom senso e valorizar mais essa casa. Valorizar mais essa casa. Todo mundo sabe o que um vereador passa. Mas qualquer questão, o vereador é questionado. O vereador que querer adequar, fazer qualquer algo que responde, explica, não, aí já procura a justiça. Para acionar o vereador, para imprensar o vereador, para o vereador votar. E outra coisa, e muitas denúncias, que muitas das vezes a gente não faz, para não prejudicar o município. Mas se o vereador pisou qualquer forma, não concordou com qualquer algo, aí já procura a justiça. É por causa disso que eu volto a refletir. Vereador não pode ser vereador de prefeito. Vereador tem que ser vereador do povo. Defender a questão do povo. Então, é isso que sempre eu fiz. Então, gente, eu quero deixar aqui as minhas falas, né, e deixar bem aberto para os nobres vereadores, para os nobres vereadores que estão chegando para essa casa, que trabalha para o povo. Defende a questão do povo. Porque quem precisa de nós é o povo. E eu tenho certeza, e o povo espera muito por essa casa. Só que tem que ser revisto, tem que ser respeitado e saber o tamanho da importância que é essa casa de lei, Câmara Municipal. Porque não acontece nada no município, praticamente, sem vir para essa casa. E tudo que vem para essa casa é analisado. O vereador discute. Tem coisa que o vereador não concorda. Se o vereador não concorda, ele tem que ser respeitado. Porque quem colocou ele aqui foi o povo. Então, eu quero agradecer a Deus, né, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. E desejar muita sorte para o nosso município. Desejar muita sorte para os vereadores que foi eleito, né, que concorreu e o povo confiou de colocar aqui de novo, né? Aqueles que não disputou, aqueles que perdeu, isso aí faz parte do jogo. Eu quero pedir Deus a proteção para essa casa, pedir que essa casa volte muito projeto importante para o nosso município. É o que eu desejo a todos os nossos munícipes. Desejo um feliz ano novo, com muita fé e prosperidade para todos nós do município de Figueirópolis. Muito obrigado.
Vai querer sentar de novo nessa cadeira, moço? Deixa eu encerrar a sessão já.
Já foi presidente umas 10 vezes nessa casa, moço? Eu quero aqui, mais uma vez, né, agradecer, né, a presença do Marcão, do tiozinho, né, do doutor Ronaldo, todo o corpo de funcionário dessa casa. Quero também aqui fazer o meu agradecimento a cada um vereador, Marco Leite, Davi, G, Anísio, Paulo, Luquinha, Célia, Marcelinho, enfim, de todos os vereadores, porque essa casa
É uma casa muito importante, né? É porque aqui sempre reforma. E quem coloca e tira é o povo. Então, o que eu quero dizer para vocês, os vereadores que esteve na reeleição, que passou na faculdade, deixa eu falar um pouquinho aqui, Davi, que às vezes eu vou até te elogiar. Que passou na faculdade, essa faculdade de vereador, ela é julgada com o trabalho. Então, não adianta ninguém querer rupiar, não adianta ninguém querer, eu não quero vereador novo, eu não quero G, eu não quero Sordado, eu não quero Anísio, não quero Davi, enfim. Então, os vereadores que compõem essa casa, eu não quero Marco Leite, tal, tal, quer vereador velho. Está equivocado. Aqui é julgado e votado pelas atitudes e pelo o trabalho. Muitas vezes, alguém que disputou a eleição que não conseguiu chegar, algo aconteceu por o povo não digitar, porque quem digita é o povo, e o eleitor, ele entra sozinho lá para digitar. Então, todos que vão vir para essa casa de volta, quem elegeu foi o povo. E fez a troca. Os vereadores novos que disputou a eleição, que o povo confiou de votar, então são esses que vão vir para cá. Então, não adianta eu ficar falando que, né, que essa casa, a casa vai continuar a mesma coisa, vai continuar. Tem vários vereadores experientes, e os vereadores, e as pessoas que foram eleitas também, eu tenho certeza, são todas pessoas competentes para ajudar a administrar o município. Quero aqui, mais uma vez, agradecer todos os funcionários dessa casa. Agradecer a Paulinha, agradecer a Bete, agradecer a Tayla, agradecer o doutor Ronaldo, agradecer o Leandro, enfim, acho que não esqueci de ninguém, não. E o Divino, né, nosso carro-chefe, né, que tem nos, tolerado aqui, né, Divino? Muitas das vezes, algumas solicitações e o Divino sempre tem dado conta do recado. Um excelente profissional, né? Quero aqui ressaltar, porque não é fácil, né? Enfim, todo o trabalho que é feito nessa casa é um trabalho voltado para a população, com muita responsabilidade. Quero aqui também agradecer também o trabalho do Ivanildo, da Sandra, que tem sempre contribuído aqui nessa casa. É o que eu quero desejar para todos nós. E a vida que segue, e nós moramos aqui em Figueirópolis, vamos ser enterrados aqui em Figueirópolis. Então, nós temos que torcer para que o nosso município, cada dia, só vai avante. Muito triste, né? Eu não posso deixar de ressaltar sobre a questão que o vereador Marco questionou. É uma coisa que, muitas das vezes, deixa a desejar, né? Às vezes, você vê tanto questionamento sobre a questão das iluminárias, né, do Natal, né, que praticamente toda a cidade pôs ali, né, um pisca-pisca, porque as crianças gostam, enfim, para tirar uma foto, né, os parentes das pessoas vêm passar final de ano e vê a cidade, né, bem enfeitadinha. Então, essa parte aí deixou a desejar, com uma dotação muito elevada, que poderia ter feito. Então, nesse sentido, eu acho, assim, um descaso. É um pensamento meu. É um descaso com a população, com as crianças, para quem vem visitar a nossa cidade, porque eu falo para vocês, porque o orçamento que foi votado nessa casa, com certeza, tem dotação para ter enfeitado a nossa cidade. Enfim, eu não sei qual o motivo, mas passou em branco. Então, isso aí entristece muito. É nós, porque você pode ter certeza que a população cobra da gente. Você vai nas outras cidades, está bonita, e você vê as nossas pessoas aqui indo até as outras cidades para tirar uma foto, e a nossa praça está um deserto, não tem nada. Eu queria saber por quê. Qual que é a explicação que o prefeito vai dar para o povo, né? Porque toda a suplementação, toda a dotação que foi pedida para essa casa, os vereadores sempre votou a favor. Então, isso é triste. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer de coração e desejar um ano novo aí com muito sucesso para vocês, vereador, que está aqui nessa casa. E deixar claro, a gente tem muitos anos que está nessa casa e, com certeza, o que eu pude fazer para contribuir, eu sempre tenho feito. Espero sucesso, né, para minha esposa, que vai estar agregando aqui nessa casa, Vera Lúcia, trabalhar também em prol do povo. Trabalhar dedicada, buscando alternativa para que o nosso povo possa ser bem servido às questões dos projetos que vêm para essa casa. O que for bom para o povo, votar a favor. O que não for de acordo com o povo, não votar a favor, porque ela foi eleita para isso. E o povo confiou. Enfim, todos os vereadores. Algo mais nada a tratar? Em nome de Deus, eu declaro encerrada essa sessão.